E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexões. Aqui nós compartilhamos conhecimentos, temos entrevistas, diálogos e momentos reflexivos bem legais. Vem com a gente! Aqui é a Isadora, sou uma das integrantes do PET Interdisciplinar Pedagogia e Psicologia. E hoje vamos conversar com um convidado super especial. Hoje nós temos a presença das Petianas, que também são integrantes do nosso PET, a Letícia e a Larissa. Fala oi, gente. Oi, pessoal.
Oi.
Nós estamos conectados com o professor Tito Carlos Machado de Oliveira, formado pela FUCIMAT, doutor em Geografia Humana, professor titular da UFMS aposentado e professor do mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos da UFGD. Professor, fala para a gente um pouco da sua formação e da sua atuação.
Bom, eu, como você acabou de falar, eu sou geógrafo, né? Me orgulho muito de ser geógrafo. Trabalhei 10 anos no IBGE. Dos 18 anos até os 20 e poucos anos, 28 anos mais ou menos, 10 anos no IBGE. E logo depois do IBGE, que logo depois não, eu estava trabalhando no IBGE mesmo, passei no concurso da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, né? A UFMS. E fui trabalhar em Corumbá, como professor de geografia, para implantar o curso de geografia, né? Porque não existia aqui o curso de geografia. Fui contratado, fiz o concurso e. Eu e o Arnaldo Sakamoto fomos lá montar o curso de Geografia em Corumbá. Mas o que de interessante eu tenho para falar para vocês, né? Eu, embora seja geógrafo, eu circulei por tudo que foi curso dentro da UFMS. Eu dei aula em 26 cursos diferentes, em 30 anos de UFMS. Eu ministrei 28 disciplinas diferentes. Pode ficar que é um negócio de maluco, mas é uma coisa de maluco. Eu entrei na universidade, era um tempo muito difícil. A UFMS estava iniciando e a Universidade Federal do antigo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Estava finalizando, foi incorporada, tornou-se federal. E a maioria daqueles professores aposentaram. Então era uma coisa complicada, os cursos não tinham professores. Então o pessoal fala assim: ah, vai ter um curso lá, vai dar aula naquele curso. Eu nunca me recusei a dar aula em curso nenhum. Eu dei aula em todos esses 26 cursos dentro da UFMS, né? E lá em Corumbá, por exemplo, dei aula em todos os cursos. Eu dei tudo que foi espécie de disciplina que você possa imaginar, são 28 disciplinas diferentes. Eu tive em Corumbá a grata satisfação de dar aula, de ter 18 diárias de sala. Num semestre, né? E ter mais de 580 alunos. Então, é uma coisa assim de maluco que só o mesmo muito jovem você enfrenta, né? Nessa altura do campeonato, eu não teria competência, capacidade para isso. Mas foi uma experiência maravilhosa. Fiquei 30 anos dentro da universidade, até eu não tinha nenhuma intenção de me aposentar, nunca passou, diga-se passagem. Nunca passou pela minha cabeça aposentar, como eu não estou aposentado até hoje. E eu, quando foi em 2013, eu recebi uma carta do CNPq, dizendo para os professores que tinham condições de aposentar, etc., que tinha uma bolsa de DCR na Fundect, né? Que significava 70% do meu salário. E aí me oferecendo para que eu fosse pesquisador da Fundect. Mas para ser professor da Fundect, eu teria que ser aposentado. Isso aí é uma forma de que as universidades, junto o governo, de maneira geral, porque professor universitário não pode, não, o governo não é permitido, o governo fazer incentivo à aposentadoria. É proibido nas universidades. Então, as universidades arrumaram esse caminho, né? Por outros caminhos, e você fazer com que o sujeito aposente. Olha, oferecendo uma bolsa durante 4 anos, né, para que eu fizesse um projeto de pesquisa, e eu fui trabalhar com pesquisa. Bom, minha área de pesquisa, há muito tempo, já fazem próximo de 15 anos, que eu trabalho com fronteiras. Com fronteiras. E dentro da cadeira de geopolítica, né, dentro da geografia, mas dentro da cadeira especificamente de geopolítica. da geografia regional e assim por diante, né? Da geografia humana, primeiramente, né? Então, trabalho com fronteira. Hoje eu tenho projetos de pesquisa na Fundect. Eu fui pesquisador da CAPES, do CNPq, do IPEA, da ONU, do Habitat, do PNUMA, né? E ainda sou hoje bolsista da Fundect, né? E estou terminando um projeto e já vou começar um outro. Já submeti um outro agora, falando sobre propondo fazer planos estratégicos para esses municípios da fronteira, que todos eles vivem numa situação bastante delicada. Exceção, evidentemente, de Ponta Porã, que é uma cidade extraordinariamente rica, né? Perto dos outros, uma cidade bastante com volume de capital interno, muito interessante. Mas essa é a minha trajetória dentro da universidade e fora dela. Então, eu continuo trabalhando no Fronteira e Direitos Humanos, trabalhei até 2 anos, 3 anos atrás no Estudos Fronteiriços, lá em Corumbá, até algum tempo atrás no mestrado e no doutorado de Geografia em Três Lagoas. Agora, eu sinto verdadeiramente o seguinte: eu tenho a capacidade de entender quando você já não é mais bem-vindo. Então, não sou bem-vindo, vou para outro lugar. Tem um monte de gente aí me fazendo convite para dar aula em bocado. Eu só não vou para as universidades particulares, porque não é que eu tenha alguma coisa contra, não, de jeito nenhum. É que na universidade, nas universidades particulares, não vai permitir fazer o que eu faço hoje em dia, que é ajudar esses municípios da fronteira. Sempre estou em contato com eles me pedem para fazer determinado trabalho, eu vou lá, faço, eles ficam de me pagar, nunca pago, mas eu também nunca cobro, né? Nunca cobro, e assim vai indo, né? Porque eu não preciso disso, agora eu exijo que eles me paguem, pelo menos a gasolina e o hotel, né? Pelo menos isso eles me pagam. Então, eu continuo trabalhando e faço isso com muito prazer. Quer dizer, eu gosto. Eu sempre falei a minha vida inteira, uma coisa boa para vocês. Eu sempre falei a minha vida inteira que eu era um preguiçoso, confesso, não gostava de trabalhar, trabalhava porque era obrigado. Depois que eu aposentei, eu descobri que era o contrário, né? Que eu não consigo viver sem trabalhar. Isso é uma desgraça. Isso não é bom para o ser humano, você ficar trabalhando. E eu trabalho em torno de 12, 13, às vezes até 15 horas por dia, todos os dias. Todos os dias, sábado, domingo, feriado, dia santo, eu estou aqui sentado, eu começo a trabalhar em torno de 8 horas da manhã, quando é 11 horas da noite, estou saindo daqui da frente do computador. Mas é isso aí. Oriento, né? Oriento aqui, oriento fora do estado, e vamos indo. É gostoso trabalhar do jeito que eu trabalho. Você fala assim, eu não tenho horário, mas tanto que eu preciso de horário, que alguém me diga o horário, se eu me imponho o horário, né? Então, eu sempre, a minha vida inteira, falei, olha, eu sou muito preguiçoso. Eu falava para minhas orientandas, não esperem muito de mim, não. Vocês vão fazendo aí e tal, e depois eu oriento direitinho. Não? Mas toda hora, às vezes, me chamava para... Nunca neguei a orientar absolutamente ninguém, nem prestar nenhum serviço relacionado ao que eu sei fazer, que é ensinar e fazer pesquisa. Né? As outras coisas, não sei.
Então, pessoal, nosso tema de hoje é o conflito da Rússia e da Ucrânia. Após meses de ameaças e posicionamentos de soldados na fronteira ucraniana, a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. Nas primeiras horas do dia 24 de fevereiro, o presidente da Rússia anunciou a operação militar que desde então se aproxima da capital Kiev, que se tornou um dos maiores conflitos militares na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, desencadeando a maior crise de segurança no continente desde a Guerra Fria. O conflito ainda não tem uma previsão de terminar, já que sucessivos encontros entre representantes dos dois países fracassaram, até o momento, em garantir um cessar-fogo definitivo. Professor, nós temos umas perguntas para fazer para o senhor. O que o senhor acha importante falar sobre esse conflito?
Olha, é extremamente importante falar sobre, quando houver guerra, é falar sobre guerra. Essa daí tem uma questão midiática muito maior do que as outras. O mundo, né, nunca desde que acabou a Guerra Fria, a chamada Guerra Fria, que era o conflito, sem ser conflituoso entre os dois diretamente, mas faziam conflitos disfarçados entre a União Soviética, a antiga União Soviética e os Estados Unidos, né? Houveram vários e vários conflitos. O mais simbólico de todos, evidentemente, que foi a guerra do Vietnã, né? Que teve um prejuízo para os Estados Unidos gigantesco, aquela guerra, né? Tirando essas guerras, de lá acabou, quando acabou a Guerra Fria, ou seja, a União Soviética foi dissolvida, sabe? E aí o pessoal começou a dizer a Guerra Fria, e eu lembro muito bem de uma entrevista que eu dei na televisão sobre o fim da União Soviética. Ele falava assim, olha, a União Soviética e os Estados Unidos, a Guerra Fria foi garantidora da existência de poucas guerras. Nós tivemos pouquíssimas guerras durante a chamada Guerra Fria. Você pontua, né? A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, duas guerras na África. Por quê? Porque só eram dois que discutiam. Então, você colocava a União Soviética, o presidente da União Soviética e o presidente dos Estados Unidos, que os dois, de certa forma, tinham interesse direto na guerra por conta da venda de armas, etc., né? Ambos. Não existe santo aí na história, né? E quando chegava num determinado limite de estrangulamento, os dois sentavam na mesa e diziam, gente, olha, não, vamos parar com isso daí, pode parar, e acabava. E aí iniciavam a outra, no outro lugar, distante, e isso aí não tinha grandes repercussões midiáticas, né? Depois que o fim da Guerra Fria, o mundo não parou mais de ter guerras. E não é uma só guerra. Uma só guerra. Só na África existe três acontecendo nesse momento. Tá? Então, a guerra... Mas ninguém fala do conflito da África. Ninguém falou do conflito da África. Ninguém fala, ninguém toma consciência do conflito da África, ninguém toma conhecimento do conflito da África, mas toma conhecimento do conflito da África.
Esse conflito da Ucrânia só recebeu atenção por ser na Europa, né?
Porque na Europa.
A gente percebe que acontece vários conflitos e eles não recebem tanta atenção.
E mais importante, né? Não é só que está na Europa. É que do outro lado está a Rússia. Está a Rússia, né? Quer dizer, você tem aqui toda a mídia, né? Fazendo tem uma frase maravilhosa a respeito da guerra, que, se eu não me engano, foi Thomas More que falou, agora não estou lembrando bem se foi o Thomas More, mas se não foi o Thomas More, foi outro da mesma época dele, que ele diz o seguinte, né? A guerra, a primeira coisa que morre na guerra é a verdade. A partir do momento que você tem guerra, a verdade desaparece. Não existe verdade quando você anuncia a guerra. E o que, que acontece? Você tem a nossa imprensa, toda ela fazendo, tendo um lado, o lado bom, que é o lado da Ucrânia, né? E o lado horrível, que é o lado da União Soviética. Como eu disse para vocês, em guerra não existe anjo, e nem na política não existe anjo. A guerra, assim como a dança, como a literatura, como a política, é uma arte. É uma arte, né? Não existe nenhum escritor anjo, né? O escritor, para poder escrever um livro, um romance conflituoso, ele tem que ser o diabo também, porque ele vai expor ali a realidade, o que ele está pretendendo. Então, é uma arte. A política é uma arte e a guerra é uma arte. A guerra é a mais importante de todas as artes. Mais importante de todas as outras derivaram da guerra. Né? E a guerra tem um conceito muito interessante, que é o seguinte, né? Lá atrás, dito que a guerra é a política feita por outros meios. Enquanto que, mais adiante, Foucault vai dizer o seguinte, a política é a guerra feita por outros meios. Quer dizer, as duas coisas são a mesma. Uma só que por meios diferentes, mas a guerra e a política são coisas. Então, na guerra e na política não existe anjo. Dizer assim, olha, o menino lá, o palhaço que se tornou presidente da Ucrânia. Ah, esse é um anjo, né? E o Putin é o demônio, tal. O Biden é um anjo que tá. Não existe isso. Então a imprensa, ela hoje tem posição, ela tem definição de que lado ela está. A imprensa, toda a imprensa brasileira, de ponta a ponta, né? Você não tem ninguém. Isso não significa de que eu gosto da guerra. Não estou falando isso. Eu acho que a guerra a gente tem mesmo que ler e tudo que for possível sobre ela, entender em mínimos detalhes sobre essa guerra. A primeira coisa importante a se entender sobre a guerra é por que que ela está existindo. Essa é uma questão fundamental, importante, né? Porque aí se define, não de que lado você está, mas se define como é que você vai compreender os passos daí para frente. Não é? Ora, por que que a guerra da Ucrânia está existindo? Primeiro, eu vou falar um pouco sobre por que que ela existe, e segundo, eu vou fazer uma questão importante. É o primeiro erro estratégico do Putin. O Putin, desde que ele assumiu a Rússia, ele vem se colocando como o maior estrategista do mundo. O maior estrategista do mundo. O primeiro erro dele foi agora com a invasão da Ucrânia. Primeiro erro. Mas esse erro tem não justificativa. Não, não. Veja bem, eu quando falo com o maior estrategista, eu não estou falando que eu gosto do Putin, não. Por favor. Eu acho o Putin uma pessoa execrável. Tá certo? Não gosto dele. Acho ele, como já foi na KGB antigamente, um assassino e etc. Não estou aqui fazendo nenhum elogio ao Putin. Eu estou falando ao presidente da Rússia, até a entrada da guerra contra a Ucrânia. Ele não havia cometido erros estratégicos. Os erros dele, em ponto de vista estratégico, ele era o grande estrategista do mundo que estava colocado. Você pode notar que acaba com a União Soviética, aquela potência imensa, se reduz. Reduz, ficou apenas com território grande, mas eles dão uma redução muito grande, né? E mais em compensação, ele não perde a condição de ser o segundo país, né, em termos de global, onde todos os outros prestam atenção, né? Quer dizer, você pode ver a China, todo mundo presta atenção pela questão econômica, mas do ponto de vista estratégico, com relação territorial e com relação a abrangência no mundo, etc., a Rússia tem um papel muito mais preponderante do que a China ainda até hoje, mesmo porque é o país mais armado do mundo. Tá? Então, por que é que essa guerra está existindo? Essa é a primeira questão importante. Ora, quando houve o fim da União Soviética, tá, houve o fim da União Soviética, você pode ver que a Rússia ela não fez nenhum aceno de violência, de ser contra aquelas repúblicas que estavam saindo da antiga grande União Soviética. Todos os países saíram, deixaram de fazer parte da chamada grande União Soviética, né? E continuaram com boas relações com a União Soviética, não acabaram as relações diplomáticas, mesmo porque as relações entre eles eram muito, muito profundas, não tinha condições deles chegarem e se isolar do um do outro, e assim por diante. Evidentemente que algumas dessas repúblicas aí, como lá a Chechênia e outras dentro da União Soviética, terminavam indo para um nível de conflito, mas o nível do conflito não era a saída da União Soviética. É bom que se diga isso, né? Era gente que era dentro da Rússia querendo se tornar independente. É bom entender isso, né? Quer dizer, não era um país que foi incorporado à União Soviética nos anos 30, entre os anos 30 e os anos 40, né? Vamos colocar entre os anos 20 e anos 40, e depois foram se deixando de lado. O pessoal fala, ficaram independentes da União Soviética. Não, fizeram parte da União Soviética, se aproveitaram bastante da União Soviética, eles tinham gás e tinham petróleo, né, altamente subsidiado pela União Soviética, armas, etc. E depois fizeram a opção de estar distante. Ótimo, maravilha, né? Não tem problema. Agora, quando os chechenos resolveram tornar um país independente, aí era uma república russa. Aí não é uma república independente, não. Fazia parte do território russo. Aí, sim, teve. Depois teve outros conflitos menores, mas isso é preciso para conflito. Esses países que saíram da União Soviética, eles foram sendo conquistados. A palavra correta é essa. Foram sendo conquistados pela União Europeia, pela Associação da União Europeia. Ora, a Europeia jogou muito bem com isso, né? Jogou maravilhosamente bem com isso. Ou seja, todos os países que antes participavam da União Europeia já eram ricos, e bastante ricos. E a União Europeia é uma entidade muito rica. Então, todos os países que começaram a se agregar à União Soviética, à União Europeia, passaram a ter benefícios muito grandes. Claro, passaram, olha, os benefícios foram gigantescos. Primeiro era uma quantidade de milhões de euros, assim, violenta, para que ele fizesse uma série de correções na infraestrutura, para poder haver a ligação definitiva de trem de um país com outro, de ligação de estradas e aí por diante, né? Então, era extremamente benéfico você fazer parte da União Europeia. Pois bem, mas você fazer parte da União Europeia significava você ter uma proposta em andamento para fazer parte da OTAN. Aí vem uma questão interessante. Como é que esses países que saíram de lá, da União Soviética, vamos lá, vamos colocar aqui, né? O primeiro de todos, bem mais lá atrás, a Polônia, depois a Hungria, a República Tcheca, a República Eslovaca, já era Tcheco-Eslováquia, República Tcheca, depois a República Eslováquia, depois a Letônia, Lituânia. Letônia, Lituânia, Estônia, Hungria, ou seja, esses países todos foram se incorporando à OTAN. Eram países que não sequer tinham um exército. Sequer tinham um exército. Qual o interesse da OTAN em ter esses países? O interesse era um interesse meramente estratégico. E aí, nesse aspecto, a geografia é que a gente vai justificar tudo, né? Tem muita gente que fala assim: então, por que que vocês lecionam geografia? A geografia já perdeu a importância há muito tempo, né? A guerra é profundamente geográfica. Inclusive, para ter visibilidade mundial, ela é profundamente geográfica. Ora, esses países todos no qual eu falei aqui foram sendo incorporados à OTAN, simplesmente por conta do território. Era um território que ia fazer um cinturão de blindagem da Europa para com a Rússia. Ah, mas eu não tenho armas. Não, mas nós vamos colocar exército lá, a União Europeia. A União Europeia vai colocar exército lá, vai colocar armas, com armas nucleares, etc. Fazer um cinturão. Inclusive, o cinturão aéreo, né? O cinturão aéreo, que era a maior preocupação do Putin, é exatamente o cinturão aéreo. Por quê? Porque, de repente, quem passava a determinar o fluxo aeronáutico entre os países naquela região é a União Europeia, a OTAN, e não mais os países. Quando o Putin observa isso, que a Ucrânia, que era a que faltava, e era a mais importante, porque primeiro tem um bom exército, né? Era mais importante, tem um bom exército, uma estrutura militar boa, tem duas usinas nucleares, né? Ou seja, produz bomba atômica, não é uma questão tão simples, não é apenas por conta disso. Mas há fundamentalmente a questão territorial, porque ela era o elo que estava faltando para fechar essa blindagem. O que estava faltando era a Ucrânia. Aí o Putin diz o seguinte: não, aqui não. Né? Vocês podem ir para a União Europeia, mas não vai para a OTAN. Por quê? Porque vocês indo para a OTAN, inclusive vocês blindam o meu espaço aéreo. Para qualquer viagem que da Rússia for fazer para os Estados Unidos, por exemplo, ou vai dar a volta por trás do mundo, ou vai ter que fazer toda uma circulação por fora da Europa. Né? Quer dizer, é uma situação complexa. Não estou dizendo que isso aqui ia acontecer, mas ele estava claro que a proposta era essa. Aí ele fala assim: aqui não. Aqui não dá. Para você, eu não posso permitir esse tipo de coisa. Quer dizer, para mim, isso aqui. Então eu quero a garantia de que a OTAN pode até ir para a União Europeia, mas eu quero a garantia de que ela não vai fazer parte da OTAN. Percebe? Quero a garantia disso. E a única garantia que ele pediu foi essa. Não foi nenhuma outra. Se fala tanta coisa aí na empresa. Não. A garantia única, exclusivamente, foi essa. Né? Tanto que nas mesas de negociação, o único que está se discutindo é isso. Né? Agora a Rússia, para colocar um bode na mesa, né, está colocando também a entrada na União Europeia. Quer dizer, por que que não a conversa não avança? Porque quando os ucranianos sentam na mesa, eles sentam com a relação antiga, né? Com a relação antiga que a Rússia tinha pedido, olha, não entrar na OTAN. E o presidente já está afinando, o presidente da Ucrânia já vem afirmando que é uma coisa discutível. Só que quando eles sentam na mesa, eles também, aí a Rússia fala assim: não, eu também não quero que você entre para a União Europeia. E quero a independência dos dois estados que já ficaram independentes lá, né, por guerrilha interna. Eu esqueci o nome, até anotei, esqueci o nome para anotar aqui. Bom, então isso aí é um bode que está acontecendo. Por quê? Porque a Rússia. Ela tem, é óbvio, isso na guerra acontece sempre isso. Não, isso não é novidade para ninguém. Todo mundo que vai negociar, né, sempre coloca um bode no circuito. Sempre coloca, você ouviu a história do bode na sala, né? Quer dizer, você coloca o bode na sala, quando o pessoal não aguenta mais para negociar, foi, ah, tá bom, eu tiro o bode. Aí pronto, né? Fica tudo normal. Não. É mais ou menos isso, né? Fala assim, olha, eu tenho algumas coisas a mais, que não é mais só, única e exclusivamente, você não entrar na OTAN. Agora, eu não quero que você entre para a União Europeia.
Professor, e puxando o gancho disso que o senhor está falando, qual a sua opinião sobre o posicionamento dos outros países em relação a isso?
Olha, é como eu disse para você, né? A guerra, ela tem um fundamento ideológico muito forte. Fortíssimo, né? Então, evidentemente que toda a Europa está favorável à Ucrânia. Eu não consegui ainda observar nenhum país da Europa que, inclusive, tivesse neutro em termos de opinião. Não. E os Estados Unidos, evidentemente, que é o aliado central, inclusive é os Estados Unidos que comanda a OTAN, é bom que se diga isso, né? O corpo da OTAN. O central, né, de direção central é os Estados Unidos, né? Para você ter ideia, a Rússia já quis entrar para a OTAN, hein? Parece uma brincadeira isso, mas a Rússia já, inclusive, lá atrás, já, inclusive, aventou a possibilidade. Não, eu gostaria de entrar para a OTAN. Olha aqui, a OTAN só existe por conta da Rússia, então vai entrar na OTAN para quê, né? Bom, então, agora, você tem. Países que são tradicionalmente ligados aos Estados Unidos, por exemplo, como o Brasil, deveriam imediatamente dar a sua posição, a sua postura contra a Rússia. Faz parte do jogo internacional isso. Não sou contra, de forma nenhuma, que o governo brasileiro venha a público e dizer o seguinte: nós somos contra a guerra porque a Rússia fez isso. Aí não precisa justificar que é por conta de que eu sou aliado do Ocidente, né? Não é porque eu sou aliado do Ocidente. Não, é porque é uma questão humanitária, a Rússia invadiu, aí inventa tudo isso, a guerra faz isso mesmo, faz parte do jogo da guerra. Eu não fico olhando, essa parte eu nem leio nos jornais e nem ouço na televisão quando fala disso. Não, eu leio tudo sobre a guerra, mas não falo especificamente sobre isso, né? Então, mas é importante que o Brasil tenha a posição. E a postura. E a postura brasileira é a postura do lado dos Estados Unidos. Essa é historicamente, o Brasil não pode ficar independente numa situação como essa, né? Ele tem que se posicionar firmemente. Seja aqui no Brasil, e seja nos diversos colegiados da ONU e onde o Brasil for ou for estar presente, né? E tem que estar essa postura, porque faz parte do Brasil estar sempre do lado do Ocidente, né? Não do lado do Oriente. Então, essa é a situação que mais coloca. Bom, mas onde é que eu estava antes? Assim. Então, o que que acontece? Dizer que vocês são muito jovens, né? Muito, muito jovens, vocês não acompanharam há 10 anos atrás, mais ou menos, não lembro agora a data, a guerra entre Iraque, a guerra do Iraque, dos Estados Unidos com o Iraque. A famosa guerra, vamos lá, a famosa guerra da precisão cirúrgica da batalha. Vocês já ouviram falar esse termo? Provavelmente ninguém ouviu, porque não acompanhou aquela guerra. Os Estados Unidos se vangloriava de dizer para o mundo o seguinte, que todas as bombas que ele levava lá, soltava dentro do Iraque, tinha precisão cirúrgica. Ou seja, atacava determinado prédio, determinado setor lá no mar, determinado setor no deserto, era precisão cirúrgica. Vale é bom lembrar que essa precisão cirúrgica matou 163 mil iraquianos. A precisão cirúrgica americana matou 163 mil iraquianos. E depois a gente vai saber, né, quando aí já tem livros a respeito da guerra do Iraque, que foi uma verdadeira carnificina o que os Estados Unidos fez, né, lá no Iraque. E depois ficou lá muito tempo, fazendo carnificina, né? Quer dizer, a guerra não tem anjo, a guerra não tem santo, né? Não tem santo. Você está em guerra, você está em guerra. Guerra é guerra. Eu falo sempre para o pessoal, pessoal, guerra é guerra. Não tem essa questão de, ah, não, nós vamos fazer corredor humanitário. Vai fazer corredor humanitário? Sim, vamos fazer. Mas o cara descobre lá que tem 10 soldados ainda, o cara vai soltar a bomba, mata os 10 e mata mais 100. A guerra é assim. A guerra não se brinca. Não se brinca. Não, não tem coisas assim, como se pode dizer assim, a guerra tem que ser um determinado setor da guerra tem que ser humanitário. Não existe isso. Guerra não é humana. A guerra é uma inventada pelos bichos que os humanos adotaram para si e fazem coisas piores do que os outros animais. É muito pior, porque os outros animais
Os
ali, o cara tem tudo para comer, né?
Estados Unidos têm criticado abertamente, né, os confrontos que a Rússia tem provocado na Ucrânia, inclusive ressaltando que eles estão matando pessoas, que é algo que os Estados Unidos já fez em muitos países,
Opa,
inclusive. Chega a
eu
ser
estou
uma
falando.
hipocrisia, um discurso incoerente.
Digamos que é o seguinte, né? Mas também não fico bravo com os Estados Unidos por conta disso, tá certo? Isso faz parte do jogo da guerra, percebe? Quer dizer, se eu fosse presidente dos Estados Unidos, provavelmente estaria fazendo a mesma coisa, percebe? Na guerra, que eu quero dizer para vocês, que fique bem claro, não existe santo. Não existe, ah, esse aqui é o bom, esse aqui é o ruim. Na guerra, todo mundo é ruim. Todo mundo é ruim. Só quem é bom quem morreu. Né? E que morreu. Se morreu com um fuzil na mão, é menos, um pouquinho menos ruim. Percebe? Mas não existe isso. Não existe essa questão de ah, tem o pessoal bom, tem que ser humanitário, tem que fazer o corredor. Não. Faz corredor humanitário? Faz. Inclusive, uma questão que está dentro dos preceitos da guerra moderna. São chamados corredores humanitários. Mas os caras usam o corredor humanitário para colocar soldado para fugir, pô. Peraí. Não estou dizendo que está acontecendo isso. Estou dizendo que é a justificativa que a Rússia está dando para, inclusive, monitorar e não deixar acontecer mais corredores humanitários. Então, essa guerra, né? Essa guerra, como você perguntou, ela está tendo uma postura midiática extraordinária e fazendo com que o mundo se posicione. Agora, quem é que está se posicionando? O mundo ocidental aliado americano. Quem não é aliado americano, à exceção do Brasil, não está se posicionando. não são capazes de dizer que são favoráveis à Rússia. Vamos pegar o principal deles? A China. Correto? A China não disse que é favorável à Rússia. Mas a China fez, junto com a União Soviética, isso é uma coisa que eu vou falar mais adiante, quando vocês me perguntaram um dos sintomas da guerra, o que que já provocou. Deixa eu falar um pouquinho mais para frente, isso que é uma coisa importante. Mas a China, por exemplo, ela não condenou a União Soviética. A Rússia, perdão. Estou falando, toda vez que eu falo a Rússia, por favor, eu sou velhinho. Então, sou do tempo da União Soviética, é a mesma coisa que a Rússia, tá? Ela não condenou a Rússia por invasão, percebe? Não condenou. Ela também não disse que era correto. Ela não disse, vou ficar do lado. Não. Ela simplesmente se manteve no nível de neutralidade. Assim como vários outros países. Vários e vários outros países também mantiveram um nível de neutralidade. Né? Neutralidade. Por que que são neutros? São neutros porque não são aliados americanos. Correto? Podem até ser aliado da Rússia ou não ser aliado, mas dos americanos eles não são. Então, eles mantiveram neutros. É assim que está se desenvolvendo. Então, eu não fico bravo com o Putin de fazer essas coisas, não. Eu não, não. Faz parte do jogo.
Sim, claro. Agora que você já ressaltou os posicionamentos desses países, né, que alguns são a favor dos Estados Unidos e outros não, e preferem se manter neutros por conta disso, eu queria perguntar se você acredita que esse conflito está perto de acabar ou não.
Ele não dá, eu que acompanhei já algumas guerras aí para trás, né? Ele não dá nenhum sinal de que vai acabar amanhã. Ele não dá nenhum sinal disso, né? Todas as vezes onde a coisa se aproxima, né? De um acordo, a Rússia coloca um bode na mesa, né? Ou seja, por algum motivo, que eu não sei qual é, e aí eu precisava estudar mais, eu fico devendo isso a vocês, por algum motivo, a Rússia não quer acabar com a guerra. A Rússia não quer que essa guerra acabe. Agora, faltando uma questão importante aí. O Putin, como eu falei para vocês, era o grande estrategista do mundo até muito pouco tempo atrás, né? Era o dos que existiam aí no cenário internacional, era ele, porque antes o único que fazia, que rivalizava com ele alguma coisa, de algum modo, era a ex-primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, né? Que era inclusive amiga de conversa com o Putin, né? E ele só não é por acaso que ele só vai fazer a invasão depois que ela se aposentou, depois que ela sai de cena, né? Mas o Putin é um grande estadista. Por que que ele erra, na minha avaliação, não é? Eu acho que ele dimensionou, houve uma dimensão equivocada com relação exatamente ao poder desse rapaz, presidente da Ucrânia, eu esqueço o nome dele lá, não sei se tem aí o nome, não sei se tem a cabeça mais jovem, pode me lembrar, não lembro o nome dele agora, né? Ele conseguiu realmente, né, fazer uma articulação internacional que tem garantido um abastecimento de armas muito grande. E aí é uma questão interessante, muitíssimo interessante. Eu fiquei. Não tenho admiração, assim como eu não tenho admiração nenhuma pelo Putin, eu não tenho nenhuma admiração por esse rapaz, né, pelo palhaço lá que se tornou presidente. Eu não tenho nenhuma admiração com ele. Mas eu não ter admiração e não gostar não significa que eu não tenha que reconhecer determinadas questões. Ele, em vez de colocar essas armas que chegaram na mão do exército, e o exército ucraniano é bastante grande e é bem armado, é muito bem armado, não é um exército mal armado. Ele não vai jogar na mão do exército, ele vai jogar na mão de civis que vão para a defesa. Isso é um. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei assim, cara, esse cara não é bobo. Ele é realmente um sujeito interessante de se observar. Por que que ele não é bobo? Porque ele fica. Você pode notar a quantidade de pessoas que ele diz que a Rússia está matando, que são civis. É soldado. Jogou a mão na arma. Jogou a arma. Na hora que jogar uma arma para você defender o país, você deixa de ser civil. Você não é mais civil, você é um militar. Percebe? Aqueles 10 que depois aparecem no saco preto, lá são 11, né? Aparecem no saco preto, os caras estavam armados até os dentes. Percebe? Olha que jogada extraordinária o cara faz. Né? Fala assim, olha, os caras matar civil. E não vão. E a divulgação é de que estão matando civis, matando civis. Pessoal, não é isso. Eles estão matando militares que estão só armados com armamento internacional. Percebe? Também não acho que ele está errado. Eu acho um cara que, no lugar dele, eu faria a mesmíssima coisa. A mesma, eu estou falando, não é anjo. Não é nem é santo, nem é demônio. Faz parte do jogo. E ele está jogando muito bem isso. E aí o Putin fica numa situação muito complicada. Né? Ele não pode matar todo mundo que está com arma, porque está matando civil. Ele não pode acabar com Kiev, ele não pode acabar com outra cidade, já acabou com uma, que é Mariupol, né? Um porto interessante, tal, ali mais uma demonstração de força e tudo mais. Por quê? Porque se ele incorpora a Ucrânia, ou mesmo que ele não incorpora a Ucrânia, ao terminar essa guerra, é ele que vai pagar a conta, é a Rússia que vai pagar a conta. E para. Se ele acabar com Kiev, você imagina, Kiev é uma cidade lindíssima, com uma quantidade enorme de objetos históricos, com museus, né, com praças maravilhosas e tudo mais. Se ele faz isso, quanto isso vai custar para a Rússia a recomposição do Estado ucraniano? Ou seja lá por nível de incorporação, ou seja porque ganhou a guerra e a Rússia. A ONU, etc., vai falar que ele tem que. Porque ele é o invasor. Isso é verdade. Como invasor, ele vai ter que pagar a conta. Vai pagar a conta. Então, e a dimensão do tempo? Quer dizer, veja bem: a Rússia é o país mais armado do mundo. Então, ela tem quase 25%, ou 22%, a mais de bombas nucleares que os Estados Unidos. A Rússia. Então, a Rússia tem o maior exército do mundo. Né? O maior exército do mundo é o exército russo. Já que no, o exército chinês não conta, porque o exército chinês é desarmado. Né? É o maior exército do mundo. E não há menor maneira de você dizer o seguinte, que a Rússia vai perder essa guerra. Ela pode perder, mas perde de forma estratégica. Como ela está perdendo a guerra, na minha avaliação, ela está perdendo pela forma como está colocada. Como há. Eu não sei se é ele que está pensando ou se tem estrategistas. É claro que deve ter, né? Não deve ser da cabeça do presidente da Ucrânia, mas ele deve ter uma série de conselheiros internacionais do lado dele, de como fazer, né? Eu, pelo menos, faria isso, né? Está colocando diversos elementos novos na guerra, diversos elementos novos na guerra. Que evidentemente está levando o Putin aquilo que ele era estrategicamente tinha colocado para fazer de forma rápida e que ele podia fazer porque é um país extremamente armado, ele levava todo o exército russo para lá e pronto, acabou. Mas não fez isso, né? Ele não tem condições de aumentar o volume da guerra. Então a tendência é de que essa guerra vá se arrastar por muito mais tempo, a não ser, né? A não ser de que. Realmente, veja bem, a diplomacia russa é considerada a melhor diplomacia do mundo. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas historicamente, desde os tempos da Rússia antiga, que são formadores dos maiores diplomatas do mundo, então, o Sergei Lavrov, aí, por exemplo, é um cara que foi discípulo, né, do Gromyko. Gromyko foi prêmio Nobel da Paz, que foi considerado o maior e o mais extraordinário diplomata do mundo, foi diplomata junto com Kinsey, né? Junto com Kinsey, mesma época. E Quer dizer, ele, não, a diplomacia russa não está conseguindo avançar num processo de cessar-fogo. Cessar-fogo. Quer dizer, tem alguma coisa aí por trás. Mas eu acho que o Putin, embora eu tenha elogiado ele como um grande estrategista, eu acho que ele estrategicamente errou no tempo e no formato da invasão da Ucrânia. Já que era para invadir, invade com força total e toma logo e pronto, acabou. Ele foi invadindo de pouquinho em pouquinho. Isso não é uma coisa boa para quem pretende tomar um outro país.
Fomentando a nossa discussão, né? Eu gostaria de perguntar agora: a gente sabe que os conflitos naquela região não são uma coisa recente, não é algo recente. Você poderia nos dizer quando que esse clima de tensão de fato começou para poder desencadear e desenvolver esse cenário de guerra hoje? No caso, quando você acha que foi um ponto principal, um marco principal para que se desse início à tensão atual que a Ucrânia e a Rússia estão vivendo.
Exato. Veja bem, esse conflito já não é, ele não é tão novo. Aí eu entrando no conflito mesmo. Na questão diplomática eu já abordei, mas na questão do conflito mesmo, a relação Rússia e Ucrânia já vem balançando já há algum tempo, né? Eu diria aí no mínimo 10 anos, no mínimo 10 anos, um pouco mais, né? A Ucrânia mandou soldados para a guerra da Chechênia, para auxiliar a Chechênia. Isso aí foi muito criticado na época pelo presidente da Rússia, que eu não lembro agora, não era o Putin ainda, o presidente da Rússia, deu esse vídeo depois eu lembro, e foi muito criticado, né? Falei assim, olha, então, e a guerra da Chechênia foi demasiadamente prolongada, ela era para ser uma guerra muito curta. Ela foi prolongada exatamente porque tinha um apoio incisivo da Ucrânia. Da mesma forma que os russos, primeiro, tá certo que tinha justificativa histórica tal, mas essa justificativa histórica todos nós arrumamos, né? Todos nós aqui damos justificativas históricas para as nossas atitudes. Os russos fizeram também uma justificativa histórica para ocupar, né, e agregar a Crimeia, que era território ucraniano, que é território ucraniano. Diga-se passagem, vamos fazer um parênteses aqui interessante, né? Toda aquela região que sai da Europa, da União Europeia original, seja dos países que nós conhecemos que faz parte da União Europeia, né? Em direção à Rússia, inclusive a Rússia. Todos esses países têm problemas muito sérios com todas as suas fronteiras. Todos, sem absolutamente nenhuma exceção. Tá certo? Ou seja, a Polônia tem, a Hungria tem, a Rússia tem. Todos os países, a Eslováquia tem problemas seríssimos com relação às suas fronteiras. Então, a Ucrânia, por exemplo, dizia que a Crimeia era dela. E fazia, e estava lá dentro, etc. Mas os russos, historicamente, diziam assim, a Crimeia sempre foi russa. E lá, até o ano 1700 e pouco, ela foi russa mesmo. Depois ela deixou de ser russa, né? Mas ela foi incorporada pela Ucrânia. E assim, aquilo foram tomadas da gente e aí por diante. Então você tem a questão da Crimeia. E tem mais, né? Tem as diversas guerrilhas internas dentro da Ucrânia que a Rússia apoiou, inclusive já reconhecendo dois estados independentes, hoje estados, inclusive já são estados independentes, e a Rússia está recebendo um reforço muito grande de guerrilheiros internos dentro da Ucrânia, da onde esses dois estados estão lutando por sua independência. E vão ficar independentes. Não restam dúvidas, vão ficar independentes, né? É Donetsk e outro lá, não lembro bem agora. E eles vão ficar independentes. Isso não tem a dúvida. Então, a relação, digamos, de morder os dentes, ou raspar um dente no outro entre Rússia e Ucrânia é antiga. É muito antiga. Agora, eu acho, aí é um achismo, eu não tenho base científica para afirmar, né? Tá certo? Eu acho que do jeito que está caminhando esse conflito, né? Esse conflito, essa guerra, vai terminar partindo para uma coisa no qual a Rússia não tinha isso em mente, mas vai caminhar, que é para a anexação da Ucrânia. Quer dizer, do jeito que está sendo conduzido aí os diversos diálogos, né? Para vocês, quem está melhor analisando essa questão internacional no Brasil é o Estadão. O Estadão é o mais, digamos, o mais sério em termos de discussão disso, embora tenha posição. O Estadão é contra a Rússia, não tem problema, mas ele está analisando com, digamos, com um pouco mais de frieza a situação. Tudo indica que vai para um processo de anexação. Agora, se vai para um processo de anexação, a guerra tem que piorar muito. Correto? A guerra tem que piorar muito. E aí eu acho que o Putin está agindo, está cometendo um erro estratégico muito forte, porque se é para piorar muito, ele já deveria ter piorado muito. Ele não pode dar campo para o que o presidente da Ucrânia vem fazendo, correndo o mundo aí, né, pelos parlamentos e tudo mais, colocando-se como um anjo, como sendo, olha, eu me invadiram e etc, etc e tal. Ele, para poder engrossar o caldo, aí ele vai ter que entrar com muito mais soldado, engrossar muito mais, e aí o risco é muito forte, né? O risco é muito forte. A Ucrânia também tem bomba atômica, mas e tem usinas nucleares. Quer dizer, você não precisa nem soltar uma bomba atômica na Ucrânia, basta jogar um míssil em cima de uma usina nuclear. Aí é um negócio complicado, e é complicado tanto para a Rússia quanto para a União Europeia. Claro que mais para a União Europeia, porque está muito mais próximo. Mas as correntes de vento, né, sopram mais em direção a Moscou do que em direção contrária. Então, quer dizer, se eles soltam uma bomba nuclear ali, Moscou vai sofrer com problemas de radioatividade. Então, eu acho que a guerra ela pode caminhar no sentido da necessidade da Rússia anexar a Ucrânia. Isso só vai acontecer com o pioramento, com a situação tornada muito pior do que está atualmente.
Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar é, mesmo que essa guerra acabe, assim, e tudo mais, é algo que já deixamos claro na nossa discussão que está longe de terminar, quais as consequências que essa situação de guerra já provocou e influenciou no mundo atualmente?
Olha, Veja bem, é muito interessante. Isso é uma coisa fundamental para a gente discutir, tá? A guerra já fez um estrago. Ela já fez um estrago. Barril de petróleo estava a 60 dólares, já está a 110. Isso aí deve-se à guerra, né? Ou seja, as taxas de juros mundiais já cresceram. Isso já é um outro estrago muito grande para a dívida brasileira, para a dívida de qualquer país, e assim por diante, tá? Ou seja, essas questões aí, a questão do gás para a Europa também vai ser a Europa vai ter problemas sérios, né? Vai ter problemas sérios aí no próximo inverno. E aí por diante. Quer dizer, só esse fato já é muito complicado. Mas tem outros muito maiores que podem não ser tão ruins, né? Podem não ser tão ruins. De imediato são ruins, mas no longo prazo não são tão ruins. A primeira questão, quer dizer, tirando o aumento do petróleo, aumento do gás, circulação de mercadoria internacional que caiu, né? A circulação mesmo caiu, claro, pô, óbvio. Isso aí as empresas donas de petroleiros, donas de grandes empresas carregadoras, está todo mundo bastante com medo dessa situação. Além dessa situação toda, você tem dois elementos cruciais aí na história, né? A primeira é de que os países já começaram a diversificar sua cesta de moedas. O que significa isso? A moeda que é mais vendida hoje no mundo oriental é o yen. Quer dizer, os países lá pequenos, os países menores em tamanho, mas não menores em importância, né? Inclusive o Japão, em vez de comprar dólares para suas reservas, estão fazendo reserva em yen. Dizem a boca pequena, isso não está aparentando nos números oficiais, de que Bolívia, Paraguai e Chile já estão comprando reais. É por isso que, de vez em quando, o real dá uma valorizada legal. Ora, o que, que isso tem de importante para nós todos, né? Eu, vocês e a humanidade como um todo? É o fim do dólar como moeda de troca universal. O valor dólar como moeda de troca universal. Corre um risco muito forte. Se a guerra permanecer muito mais tempo, ele pode mexer. Essa guerra pode dar uma mexida. Perdão. No comércio internacional. E no comércio internacional de trocas de moeda. E o fim do dólar como sendo o valor universal, como moeda universal, balizadora da troca de moedas no mundo inteiro. Ora, isso significa o quê, em outras palavras, né? Esse é o lado bom, que você pode ter outras moedas. Você não vai permitir que os Estados Unidos cresça nos explorando, porque à medida que o dólar se valoriza, quem ganha são os americanos, correto comigo? Quando você tem o fim de uma moeda de um país só sendo dada como valor universal, quem está ganhando é esse país. Dizem que os Estados Unidos já perdeu muito com essa guerra, nas diversas formas de desvalorização do dólar que aconteceram em diversas partes do mundo. E especialmente no mundo ocidental, ou oriental, perdão, especialmente no mundo oriental. Então, a dólar pode deixar de ser moeda universal. Quem vai perder? Os Estados Unidos. Eu não sei se é momento dos Estados Unidos deixar de ser a maior potência do mundo. Percebe? Eu não sei dimensionar hoje se os Estados Unidos, saindo de ser a nação mais importante, é bom ou ruim para o mundo. Eu gostaria até, já eu discuto isso nas mesas de bares com meus amigos, com meus colegas. Mas a gente nunca chega numa conclusão, sinceramente, nós não chegamos a uma conclusão. Se isso é bom ou ruim, claro, do ponto de vista ideológico, para muita gente é ótimo. Fim do Império Americano, né? Para muita gente ideológica, como favoráveis aos Estados Unidos, o pessoal mais à direita, etc. Opa, é terrível, porque nós vamos perder a condição do maior país do mundo. Eu realmente não sei dimensionar isso para vocês. A única coisa que eu sei dimensionar é de que no mundo não tem nenhum país, à exceção da Rússia, com capacidade e estofo diplomático para evitar pequenos conflitos como os Estados Unidos. Já viram algum conflito acontecer no mundo que os Estados Unidos não tivessem metido? Assim, metido, que eu falo no mundo diplomático? Pelo mundo, claro, toda guerra, os Estados Unidos é o maior produtor de armas do mundo, né, para venda. Toda guerra, evidentemente, interessa os Estados Unidos. Em toda e qualquer guerra, a diplomacia americana está lá. Mas ela não entra de imediato. Já notaram isso? Entra depois, quando não é mais interessante para os Estados Unidos. Então, eu fico em dúvida se tem algum país com essa expertise, com esse discernimento de saber até quando os conflitos em tal lugar deve ir ou quando é que ele deve parar. E os Estados Unidos, quando entra, para. Ou quando ele deixa continuar, concorda comigo? A pedra central é os Estados Unidos. Então, eu não sei disso. Outra questão mais importante. Talvez mais importante disso que eu acabei de dizer para vocês. Olha, o Kissinger, você ouviu falar do Kissinger? Henry Kissinger. Se não ouviram, o Henry Kissinger, ele foi o maior diplomata que os Estados Unidos teve em todos os tempos. E ele era o diplomata mais conceituado do mundo nos Estados Unidos, ao mesmo tempo onde existia o Gromyko, o mais conceituado diplomata do mundo, no mesmo nível do Kissinger, lá no, na, na antiga União Soviética. O Kissinger está com 98 anos escrevendo, hein? Escreveu um texto recentemente. Agora vocês vão me pegar, mas eu não sei se foi no Washington Post ou se foi no New York, não, no Street Journal. Não sei se foi no Washington Post, foi no Street. Wall Street Journal. Eu acho que foi nesse aí. Wall Street Journal. Ele escreveu um artigo maravilhoso sobre essa guerra. Eu acho que aquilo deveria ser replicado no Brasil, em todos os jornais. É uma coisa assim fantástica, né? Fantástica. Ele dizendo dessa questão da diplomacia russa, ele sabe para onde vai a diplomacia russa, e provavelmente a Ucrânia sabe para onde vai também, que durante muitos anos os ucranianos aproveitaram-se da diplomacia russa, eram formados pela academia dos diplomatas russos e assim por diante, né? E ele faz, na verdade, o artigo, ele não está colocado a guerra em referência. Ele escreveu um artigo para chamar a atenção de uma coisa que é aparentemente banal, mas é de uma importância gigantesca para as relações internacionais mundiais, que é o acordo China-Rússia. Não sei se vocês lembram, a questão de 3 meses atrás, a China e a Rússia fizeram um acordo de comercial, militar e etc. O que se já acha o seguinte, que esse acordo ele só é comparável a ele, não ele comparável a ele, comparável a esse acordo, somente o convênio ou o acordo feito entre Estados Unidos e o Reino Unido. Porque os Estados Unidos com o Reino Unido é um acordo de irmandade. Um acordo de irmandade. Quer dizer, qualquer país do Reino Unido que tiver problema de abastecimento interno de mercadoria, os Estados Unidos é obrigado a deixar de vender para qualquer outro país para vender para eles, para abastecer esses países. Você tem uma ideia do nível de que é esse acordo. E ele diz o seguinte, comparável ao acordo assinado entre Rússia e China há 2, 3 meses atrás, somente esse acordo está no mesmo nível. O que ele quer dizer com isso, né? E aí ele começa a explicar. Nos tempos que eu era diplomata, no tempo da Guerra Fria, o que que acontecia? A nossa grande preocupação era deixar esses dois países longe um do outro. Era isso que nós... A nossa questão central era apartar os dois. Por quê? Porque a Rússia iria ser brevemente o país, como se tornou, o país mais armado do mundo. E a China iria ser uma grande potência comercial, como se tornou, e vai, dentro de mais 8, 10 anos, se tornar a maior economia do mundo. Agora, você imagina os Estados Unidos com a encrenca que vai ficar. A China sendo a maior economia do mundo e a Rússia o país mais armado do mundo. E isso aí... já é um estrago, olhando do ponto de vista ocidental, tá certo? Olhando do ponto de vista ocidental. Isso já é um estrago que essa guerra fez e que não vai corrigir mais. Dificilmente vai corrigir essa situação. Ou seja, Rússia e China, daqui para frente, vão andar lado a lado. A maior economia do mundo com o país mais armado do mundo. E com o risco muito forte do dólar deixar de ser moeda mundial, internacional, de referência internacional. Quer dizer, eu não tenho capacidade, juro para vocês, e talvez uma das poucas qualidades que eu tenho na vida é de sempre achar, quando eu não sei, eu digo que eu não sei, não tenho capacidade para tal, eu não tenho capacidade para analisar hoje, diante do que eu já estudei, se isso é bom ou ruim. Eu não tenho. Eu sei que os Estados Unidos devem estar, segundo o artigo do Kissinger, os Estados Unidos devem ter isso como preocupação imediata, urgente, e daqui para frente a primeira em todo... Disse, segundo ele, daqui a 100, ou seja, no caminho de 100 anos, vai ter que ser a principal objetivo dos Estados Unidos, é olhar isso com muito cuidado.
Professor, e falando disso, a gente já pode até pensar num tema de um próximo podcast em relação a essa globalização que fazem lá, afeta o mundo diretamente, afeta a gente no Brasil, e bem complicado, né? A gente realmente precisa pensar sobre isso.
Com certeza. A globalização está em risco, né? A globalização está em risco. Ela não é uma coisa ela não está mais no nível da estabilidade que estava antes da guerra da Ucrânia. É uma coisa que está muito clara, tá certo? Quer dizer, o comércio mundial já está sentindo muito os efeitos da guerra, né? Os efeitos da guerra. Não, eu estava falando para vocês, o Estadão não soube dar os dados normais, né? Mas ele chuta. Ele diz que mais ou menos de 25% do comércio internacional de carga está parado. Está parado. Ele falou assim, ele não deu esses números como sendo reais, né? Ele falou assim, isso é um cálculo que eles fizeram. Mas é muito sério. Se for 10%, já é uma enormidade. Se for 10%, nós já vamos ter aumento de tudo. Já estamos sentindo aumento de tudo. A inflação nossa está relacionada a tudo, né? Relacionada a tudo. E mais, nós vamos ficar com dificuldade de vender o que nós temos. Se o mercado internacional, a comunicação de carga está parada, como é que nós vamos vender nossa soja? Como é que nós vamos vender as nossas commodities, né? Isso é sério, isso é muito sério.
Professor, quero te agradecer pela contribuição de hoje. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e ajudar a gente a entender um pouquinho, trazendo sua visão, seus estudos aqui para a gente. Gostaria também de agradecer o pessoal que ficou ouvindo até agora. Muito obrigada. Não esqueçam de curtir, interagir nas nossas redes sociais e compartilhar com todos os seus amigos. Nosso site da UFMS é cepam.ufms.br/pet. Nosso Instagram é @pet.cepam.ufms. E nosso e-mail é petconexões.cepam.ufms.br. Nosso podcast vai ser disponibilizado nas plataformas Spotify, Rádio Public, Pocket Casts, Overcast, Google Podcasts, Breaker e Anchor. Muito obrigada, gente.
Eu que agradeço a vocês,
Muito obrigada, professor.
Parabéns para
O grupo
vocês.
PET agradece.
Vocês são da psicologia? São da psicologia? Vocês?
Psicologia e pedagogia.
Pedagogia eu dei aula há muitos anos, mas psicologia eu dei aula em Corumbá. Aqui eu não cheguei a dar aula, não, mas dei aula em Corumbá para vocês também. É um prazer muito grande, foi um prazer muito grande, tá certo? E uma coisa muito legal que vocês estão fazendo.